As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Américo Costa, do designado Grupo Ambiental Aqua, marcou presença na recente reunião da Câmara de Tomar, a altura em que aproveitou para fazer o alerta em torno da qualidade da água da rede de abastecimento público, considerando mesmo que os relatórios de avaliação apontam para a presença de bactérias coliformes. Está em causa, refira-se à avaliação publicada pelo Serviço Municipalizado de Água e Saneamento de Tomar, referente ao período de 1 de abril a 30 de junho e respeitante às diversas zonas de abastecimento.
Continuação do aparecimento de coliformes fecais na zona que abrange principalmente a União de Juntas de Freguesia, que continuam a ser detectados bactérias coliformes. A gente sabe que as bactérias coliformes, que não são, que em si não são prejudiciais, mas a presença delas é sinónimo que poderão haver outras bactérias que não foram destruídas pelos clorosos e por esses desinfetantes que vocês utilizam. E o mais engraçado nisto tudo é que os centros de captação são todos do Castelo Bordo. Agora, é as condutas, é os depósitos, é a má manutenção das coisas, da vossa parte? Certamente que será. E depois vejo uma coisa no relatório de controle de qualidade em que dizem que a água tem 100% de pureza. De certeza que foi engano, porque eu já vi vários relatórios vossos, até valores mais baixos, até no alumínio, julgo que é na alviobeira, que estão valores muito, muito encostados ao máximo permitido. De alumínio também é muito perigoso, o alumínio também é muito perigoso, mas no geral tem lá 100% de pureza de água. Quando muito derivado às dezenas, centenas de análises, e como são 500 de captações, podiam ter lá 98,3. Agora, um boletim municipal dá 100% de pureza de água, é impossível, desculpe lá, mas é impossível. Já têm feito várias vezes aquele boletim e nunca lá disseram, desde que haja qualquer irregularidade, que não é 100%. Então, mas vocês estão a enganar as pessoas. Num documento oficial. Gostaria de saber porque é que os senhores, aí há uns 6 meses atrás, em todos os trimestres de controles de qualidade da água, metiam o nome das ruas onde eram detectados, onde eram feitas essas análises arbitrárias, que a gente sabe são, que é isso. Agora, já nem se metem.
Na resposta, Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, assegurou que o relatório é publicado de acordo com aquilo que é fornecido pela entidade que faz as análises, recordando que a água tem selo de qualidade para consumo humano. A autarca assegurou que se houvesse algum problema, a entidade reguladora já teria feito chegar um alerta ao município.
É publicado de acordo com o formato que nos é fornecido pelo laboratório que faz as análises. E, portanto, referiu que havia aqui alguns, que numa fase inicial havia aqui, mencionavam as ruas e que agora não menciona. Aquilo que é feito é reportar e publicar aquilo que é o relatório, exatamente como temos que mandar para a entidade reguladora, de acordo com aquilo que o laboratório nos fornece, no formato em que o laboratório nos fornece. Não é? E, portanto, nós nem sequer mexemos nessa questão. Portanto, é publicado de acordo com aquilo que é fornecido, os dados por parte de quem tem a obrigação de fazer o controle de análises. Reconheço, apesar de estar dentro dos intervalos de segurança, e que se não tivesse dentro dos intervalos de segurança, a água para consumo humano por parte dos SEMAS não tinha recebido os selos de qualidade que tem recebido, que são instituídos, não se compra, desculpe, mas não se compra. Se há dois setores neste país que são altamente regulados, é o setor das águas e o setor da energia. E, portanto, não venha dizer que isso se compra ou se deixa de comprar. Porque não se compra, certo? Compra-se, sabe como? Com muito investimento nas redes, para que a água saia com qualidade para consumo humano. E, portanto, é isso que se tem estado a fazer. Agora, se houvesse algum problema, já tínhamos recebido um alerta por parte da entidade reguladora no sentido de colocar, de fazer correções no abastecimento e sobretudo nas ZAs, não é? Aliás, todos os anos é feito e tem que ser apresentado, e está agora a decorrer a fase para a apresentação disso, tem que ser apresentado e tem que ser aprovado pela entidade reguladora um plano de controle de qualidade da água. E, portanto, todos os anos, esse plano de controle da qualidade da água, que no nosso caso envolve três instituições, SEMAS, EPAL e Águas Val do Tejo, todos os anos tem que ser feito e tem que ser apresentado e tem que ser aprovado. Está agora em fase de elaboração, o PQCA do próximo ano.
Num comunicado enviado para a redação da ERDS, a Comissão Conselheira do PCP de Tomar pronuncia sobre a extinção dos serviços municipalizados de água e saneamento, vulgo SEMAS, de Tomar, considerando-a como uma importante e significativa alteração que não serve nem os interesses do município, nem os dos trabalhadores dos serviços e muito menos os dos munícipes, por conter todos os ingredientes que poderão levar à privatização deste setor público, o que a acontecer irá colocar em causa o princípio da universalidade no acesso, a equidade nos tarifários aplicados, o direito humano à água e ao saneamento como bens públicos, reforçando que a nova empresa cria um mundo de incertezas aos trabalhadores em relação ao seu vínculo futuro, expressando por isso a sua solidariedade para com todos os trabalhadores dos SEMAS que se encontram a trabalhar em Tomar e não pretendem ir trabalhar para Ourém, exortando-os a seguirem o seu sindicato de classe, a tomarem todas as precauções antes da assinatura de qualquer acordo. Recorde que está em causa a empresa Tejo Ambiente, que ficará responsável pela gestão do abastecimento de água em Tomar, assim como nos concelhos de Ferreira do Zezer, Mação, Ourém, Sardual e Vila Nova da Barquinha. 19 anos de prisão foi esta a pena aplicada a Margarida Rolo, residente em Abrantes, que em agosto de 2018 matou o próprio marido, José Duarte, com recurso a um martelo e a uma faca de cozinha, num quadro de extrema violência. A antiga professora, de 44 anos, foi condenada pelo coletivo de juízes do Tribunal de Santarém durante a manhã desta sexta-feira, à altura em que o acórdão foi tornado público. Foram assim dadas como provadas a maior parte das acusações do Ministério Público, que apontou a frieza, calculismo e a violência com que foi consumado o crime. José Duarte tinha 51 anos. O casal vivia na localidade de Chainça, concelho de Abrantes, com dois filhos menores de idade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação de Apoio a Vítimas Específicas, deteve um homem de 31 anos por violência doméstica. Aconteceu em Almeirim. No âmbito da investigação, os militares apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre as duas vítimas, a mãe de 53 anos e o pai de 61, deficiente motor, confinado a uma cadeira de rodas. Das diligências efetuadas, resultou o cumprimento de um mandado de detenção, dado o perigo de continuidade de violência praticada. O suspeito, já referenciado pela prática do mesmo tipo de crime, foi presente ao Tribunal da Comarca de Santarém no mesmo dia, tendo sido aplicadas as medidas de coação de proibição de permanência na residência, proibição de contacto com as vítimas e proibição de circular na rua da morada da família, ficando controlado através de vigilância eletrónica e ainda sujeito a tratamento de dependência de álcool e drogas.
Rádio Air, informação.
Restam poucas dúvidas. Mão criminosa terá andado à solta na freguesia da Sabacheira durante a madrugada desta quarta-feira. Assim o diz o horário do incêndio noturno que deflagrou na localidade de Calça Perra. Eram 3h35 da madrugada quando os bombeiros foram chamados para uma ignição à beira da estrada. Ignição essa que só não se transformou em algo de maior dimensão porque a intervenção dos soldados da paz foi eficiente, como é a sua imagem de marca, aliás. Depois de, no início deste mês, a Sabacheira ter sido investigada com diversos incêndios em simultâneo, agora este fogo só reforça a tese de que há mesmo alguém interessado em colocar em causa a segurança das populações. Em entrevista à ERTS, António Graça, presidente da referida freguesia, também disse ter poucas dúvidas de que está em causa fogo posto e aproveitou para deixar um apelo aos habitantes do seu território.
Aquilo que eu peço a todos é que estejam atentos a veículos que não conheçam, não querendo aqui criar um clima de pânico ou de alarme generalizado, mas termos atenção quando não conhecermos o veículo, algumas pessoas, ter cuidado, porque isto tem sido uma constante, ainda há 3 semanas o incêndio, ok, que foi a meia da tarde, estava muito calor, mas as colunas de fumo, 3 colunas de fumo não acontecem do acaso, nem por negligência, digo eu. Esta noite, perto das 4 da manhã, eu penso que não estaria nenhum solo abrasador, por isso a mim restam poucas dúvidas daquilo que seja. Peço a todos que estejam com atenção, porque é aquilo que conseguimos e podemos fazer, e quero agradecer também aos bombeiros por todo o trabalho que têm tido e têm sido super eficientes, e peço uma vez mais à população que esteja atenta e que liguem o 117 ou o 112 para mais rapidamente, em caso de incêndio, vale mais haver um falso alerta do que o alerta não existir e depois haver consequências. E é lógico que, infelizmente, por mais que a Junta tenha o seu trabalho de ir limpando os terrenos a que é obrigado, para, de alguma forma, também se servir de exemplo para a população em geral, e que essa população, a minha população, tem correspondido muito bem, mas temos sempre o receio de que estes incêndios se propagam. É mesmo assim, não, só há duas formas de acabar com os incêndios. Ou controlamos a componente criminosa, a componente acidental, ou acabam-se com as árvores. Dado que acabar com as árvores, que é aquilo que nos dá o oxigênio, que é aquilo que nos permite viver, temos que controlar a outra componente. E daí eu pedir à população de ter cuidados redobrados, porque como nós temos muita gente nos lugares que diariamente está ali, que possam ter esse cuidado redobrado, cuidado extra, para tentarmos evitar aqui maus maiores.
A realização de obras nas proximidades da Anta de Valdelage, na Serra do Tomar, tem gerado críticas que, inclusivamente, chegaram ao município. Este assunto acabou mesmo por ser abordado no decorrer de uma reunião do Executivo, à altura em que o vice-presidente, Hugo Cristóvão, recordou que o referido monumento ainda não se encontra classificado como património nacional. O caso levou à realização de uma reunião entre a presidente da autarquia, Anabela Freitas, e um grupo de habitantes e amigos do Valdelage. Em cima da mesa esteve então a discussão da proximidade das obras licenciadas pelo município, que poderá representar um risco para a ANTA. No final deste encontro, Isabel Sousa, um dos rostos do grupo de habitantes e amigos do Valdelage, fez para a ERTS um ponto de situação deste processo, de onde resulta a intenção do município em avançar rapidamente para o processo de classificação deste monumento.
E ela deu a palavra dela que se a DGCP não classificar o património, eles vão puxar para eles, ou seja, vão eles iniciar a classificação. Isso acaba por ao fim ser, portanto, decidido na reunião do orçamento para o próximo ano, portanto, no final de novembro, início de dezembro, mas que garante que vai tentar proteger ao máximo o... Era o que nós queríamos ouvir dela, realmente era se ela estava interessada ou não na preservação e na proteção do monumento. Estranhamente, nós pensávamos que o monumento estava classificado, estava salvaguardado, e de repente chegámos fomos contestando que não, não estava classificado. E as obras, porque há lá uma construção que está a chegar muito próximo, chegou até 2,40 metros. Do perímetro de proteção da ANTA. Segundo a DGCP, são 10 metros de proteção dos monumentos que não estão classificados. O certo é que a escavação chegou aos 2,40 metros. Então, como agora a DGCP está de férias, a Câmara só consegue reunir com eles em setembro. A questão ali não é explorarmos o monumento, mas preservá-lo, pelo menos. Foi preservado toda a vida pelos habitantes e, portanto, nunca houve uma agressão tão grande como foi agora. Temos muitas dúvidas ambientais, já houve lá deslocações de terras, todas essas dúvidas foram apresentadas, mas ela não nos deu grandes respostas, porque diz que não tinha conhecimento, que é que os engenheiros, que os arquitetos, e em setembro que vai chamar novamente a população para uma reunião, para realmente ver mais o que é que está mal tentar corrigir.
O Conselho Intermunicipal do Médio Tejo vai contratualizar os serviços interurbanos de transporte, com a inclusão das redes urbanas de Abrantes e Tomar, bem como alguns serviços escolares especializados. O Conselho Intermunicipal decidiu que o contrato de serviço público de transporte de passageiros terá uma vigência inicial de 4 anos, podendo ser renovado por um período de 2. Neste âmbito, é de salientar que a SINT do Médio Tejo assume atualmente as competências da Autoridade de Transportes para os serviços de transporte público de âmbito intermunicipal e municipal, que servem a região, excetuando os serviços de transportes urbanos e serviços realizados pelo município de Vila de Rei através de meios próprios. Assim, até 3 de dezembro, deverá estar concretizada a contratualização de todos os serviços públicos de transporte de passageiros pelas autoridades de transporte competentes. Este processo tem também, como referido, implicações nos transportes urbanos de Tomar, como foi explicado pela Presidente Anabela Freitas em recente reunião do Executivo por ocasião da aprovação dos novos circuitos do STUT.
A necessidade dos transportes urbanos, e porque não os podemos alargar àquelas que são as zonas mais populosas, leia-se, por exemplo, Carvalho de Figueiredo, a zona das Cabeças, não podemos alargar fora daquilo que eram os circuitos que estavam pré-estabelecidos, porque havia, e existe ele neste momento, existe ainda, um contrato com a rodoviária. Qual foi a decisão aqui? E porque, ainda juntando a essa questão, primeiro porque entendemos que os transportes urbanos devem de ir a mais zonas, refazendo os circuitos, e é isso que trazemos hoje aqui. Segundo, porque os autocarros que fazem o transporte urbano têm cerca de 16 anos. Terceiro, porque entendemos que, havendo transportes urbanos e são necessários, deve ser com viaturas já ou elétricas ou movidas a gás natural, não sei se aquilo é gás natural, pronto. Com outros meios de combustão que não sejam os meios fósseis. E, portanto, é nossa decisão transferir também para o concurso que vai ser lançado das carreiras, também serem lançados os transportes urbanos de Tomar. No Médio Tejo existem 4 municípios que têm transportes urbanos. Para além de Tomar, é Abrantes, Torres Novas e Entroncamento. Abrantes e Torres Novas e Entroncamento têm uma concessão e, portanto, não podem entrar neste concurso, pelo menos para já. Abrantes e Tomar vão passar os transportes urbanos para o concurso. O que é que nós estamos aqui a aprovar hoje? Estamos a aprovar quais são os circuitos e os traçados que nós queremos que venham no caderno de encargos para lançar o concurso. Sendo certo que tudo isto que estamos aqui a falar vai demorar cerca de um ano e meio a estar implementado no terreno. E porquê? Porque são, como vos disse há bocado, 123 carreiras. Portanto, o montante que está aqui em cima é para concurso internacional. As impugnações, os não sei quê, e portanto, aquilo que contamos é daqui a ano e meio estar tudo implementado. Qual foi a lógica que nós utilizámos nestes circuitos que estamos a propor? Portanto, para já foi alargar o espaço e para que um dos grandes problemas dos nossos transportes urbanos é precisamente o tempo que os circuitos demoram. E então começámos a fazer por anéis um circuito mais interno e vamos alargando por anéis, e a proposta que aqui trazemos, que foi falada também com os senhores presidentes de junta abrangidos, é de ir a Carvalho de Figueiredo, às Cabeças ou ao Vito, pronto, alargar aqui, haver aqui uma outra rede.
O projeto Plástico Zero, uma parceria dos agrupamentos Nuno de Santa Maria e Templários de Tomar e ainda de Alcanena, ficou em segundo lugar à escala nacional no orçamento participativo, numa escolha que premiou as 7 melhores ideias entre 232 a concurso. Os resultados da votação foram tornados públicos no Estádio Nacional, no Jamor, altura em que aquela representação nabantina e alcanenense ficou com motivos para sorrir. Numa conferência de imprensa que teve como lugar a Escola Santa Maria do Olival, em Tomar, a aluna Eva Claro, um dos rostos deste projeto, explicou os moldes deste Plástico Zero.
Foi um sucesso, só é possível devido aos votos de todos os alunos da nossa escola, do agrupamento de Alcanena, todos os jovens do Conselho de Tomar e todas as outras pessoas que apoiaram o nosso projeto. Como ganhámos? em colaboração com a equipa do Orçamento Participativo Jovem, com as equipas do Instituto Português do Desporto e da Juventude. O nosso projeto vai ser posto em prática, vai passar à ação. Vamos pôr a mão na massa para tornar esta medida uma realidade, para tornar isto possível nas nossas escolas. Consiste, o projeto, como nós já tínhamos explicado anteriormente, consiste em oferecer a cada aluno uma garrafa de inox e instalar nas diferentes escolas do agrupamento, desde o pré-escolar até ao secundário, bebedores onde as pessoas possam encher as garrafas. Desta maneira nós deixamos de ter plástico, garrafas de plástico descartáveis, o que é um pequeno passo para os objetivos que hoje são tão comuns na nossa sociedade em relação ao plástico e a todas estas medidas.
Vinícius Lima, aluno do agrupamento de escolas de Alcanena, disse que este projeto mostra essencialmente que quem tiver iniciativa pode fazer a diferença.
É sempre um prazer servir também como sustentáculo dessa iniciativa por parte do agrupamento de escolas de Tomar, porque acreditamos que esse segundo lugar foi para além de um triunfo, foi uma forma de empoderamento a nível da juventude, para a comunidade mais jovem, porque é uma forma de fazê-los perceber que não é preciso ser nenhum gênio para conseguirmos ter iniciativa, para termos iniciativa e para conseguirmos fazer a diferença. Basta ter a iniciativa de fazer a diferença, que é basicamente aquilo que é o necessário para que se possa fazer a justiça climática, e essa justiça climática vamos fazer através de uma forma em que nós consigamos reivindicar o que é nosso por direito. O direito de respirar ar puro, o direito de beber água potável, o direito de tratar melhor do nosso planeta, o que é nosso por direito.
Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, confessou-se orgulhosa com este projeto, que considerou como um percurso de união.
Estou muito orgulhosa deste projeto, porque é um projeto de união. O agrupamento Nuno de Santa Maria entende que, e sabe, e tem no feito, que sozinhos não vamos a lado nenhum. Portanto, é a equipa e é com outros, e daí que este projeto seja com Tomar inteiro, para todos os alunos de Tomar e com a Alcanena, conselho e escola, com a qual temos muito boas relações. E só assim juntos, uma grande equipa, nós conseguimos, de facto, fazer alguma coisa. Por isso, primeiro, parabéns aos nossos alunos. Depois, nós acreditamos, porque eles nos têm feito acreditar, que temos que fazer alguma coisa pelo planeta, pelo ambiente. E também sabemos todos já, porque isso já é quase um princípio que tem que ser com pequenas ações. Esta é um exemplo disso.
E é tudo por agora. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.